Olá, boa noite a todos que nos acompanham. Meu nome é Adam Gabriel Carvalho, sou graduando do curso de Ciências Biológicas da Univasf e atualmente estagiário FACEP no Museu de Fauna da Caatinga.
Segunda parte do episódio, quem são os povos tradicionais da Caatinga? Dando continuidade à nossa conversa com a professora Ivânia Grande. Aproveitem.
Então, o que eu quero também pontuar aqui é com relação às práticas culturais e ritualísticas, que é fundamental as práticas deles com os recursos naturais. Entendeu? Então, esses rituais, que é o momento que eles mantêm, né, contato com o mundo cosmológico, com outro mundo, é todo cercado de práticas onde eles usam os recursos naturais. Seja a planta jurema, que é a planta considerada mais sagrada para os indígenas, o pajé pedrineira, que hoje em dia habita o mundo encantado, ele faleceu em 2021, mas eu tive a oportunidade, muito feliz de tê-lo conhecido e ele participar de minhas pesquisas, tanto do mestrado como do doutorado. Aprendi muito com o seu Pedrineira, agradeço muito o conhecimento que ele disponibilizou para mim. Ele me disse que, para me entender o que era a jurema, a importância da jurema para os pancarais. Me disse que a jurema é o professor do índio. É a jurema que dá conhecimento para eles. Tem toda uma ciência do índio em cima da jurema, inclusive fazer o vinho da jurema. Não é qualquer um que tira partes da raiz da jurema. Tem que ser alguém que foi um ritual, os encantados autorizaram. Ele é o tirador da jurema. A jurema só pode ser tirada às quartas e aos sábados, quer dizer, foi definido dias. E cada vez, se você tirar a jurema na quarta, na quinta-feira, você vai ter tirar no sábado, você vai tirar novamente a jurema, você já não vai tirar do mesmo lado que você tirou na quarta. Mas é a mesma jurema? Então, quem vai indicar qual é a jurema que vai ser extraída da raiz são os encantados. Isso é um ritual que é feito na mata. E aí, mas veja que a gente fazendo uma leitura, eu interpretei essas práticas como uma prática de sustentabilidade.
Sim.
Porque se eles usassem a jurema de forma indiscriminada, milenarmente, nós provavelmente não teríamos mais a planta jurema na Caatinga. E junto com essa, e é feito todo um processo, né, de extração dessa raiz para virar o vinho. Mas aí esse vinho da jurema você pode tomar puro, que tem uma função mais de natureza física, onde você vai limpar seu organismo, fazer uma limpeza do organismo. Se você tiver várias coisas, gastrointestinais, inflamações, cura. Mas se você tomar a jurema no ritual, essa jurema pode estar misturada com outras plantas, depende do ritual ou não. Mas ela pode ser misturada com o maracujá do mato. Segundo ele, o maracujá do mato é o que eles mais usam hoje, depois que eles passaram por um processo de reconhecimento perante o Estado, porque eles não usam mais as outras plantas, com medo do governo não reconhecê-lo como indígenas, já que as outras plantas que eles usavam para o ritual, como o manacá, e uma outras, mas tem mais dois tipos de planta, é o manacá e a liambra, tem mais uma outra, florzinha. Essas três outras plantas, eles usavam também na mexida da jurema. Eles me contaram que eles, quando faziam uso, eles passavam 3 dias em rituais, e passavam 3 dias na ritualística sem parar, dançando. E eles pararam de usar porque podia ser que o governo entendesse que eles não eram bem vistos pelo governo, ter esse ritual de passar 3 dias tomando a beberagem, entendeu? E ficando conectado com o mundo cosmológico. E aproveitando para explicar também essa coisa do mundo cosmológico. Quem são os encantados? Os encantados, não necessariamente, né, isso aí o professor Arthur explica bem na pesquisa dele, que ele trabalhou com os pancararus, os encantados, e os pancará também me explicaram, respaldando, inclusive, o significado que os pancararus têm, que outros indígenas do sertão têm sobre os encantados, não necessariamente é alguém que faleceu. E, né, as pessoas que falecem, né, principalmente as lideranças, eles automaticamente eles são, viram encantados. Né, eles vão adotar esse nome de encantado. Mas alguém que passou lá, que foi importante, e que nunca que foi embora, ninguém sabe para onde, que nunca mais apareceu, pode também ser um encantado. E esses encantados, eles podem habitar o mundo físico também. Eles não estão só no mundo cosmológico. E onde é esse mundo físico que eles habitam? Eles habitam cachoeiras, eles habitam árvores, eles habitam o que eles chamam de locas de pedra. Então, eles podem estar em várias partes do ambiente físico. Então, tem partes nesse ambiente físico que são moradas dos encantados e nem todo mundo pode ir até esse lugar. Esse lugar é protegido, tanto protegido fisicamente como protegido espiritualmente. Então, nessa lógica de sustentabilidade, vocês têm ideia, tem uma grande parte da serra que ela é intocada, como eu já falei para vocês. E como é que aciona essa parte da serra que ela está lá intocada, como se fosse uma unidade de conservação? Usando a mesma lógica que o Estado brasileiro utiliza, que os cientistas definiram como unidade de conservação. A forma que entra nessa área tem que ser feito um ritual para que qualquer indígena só entre nessa área se tiver um ritual anterior e os encantados autorizam. Então, eles próprios não entram na serra sem ser autorizados. Então, veja que eu estou aqui citando práticas de sustentabilidade, práticas ambientais, socioambientais que os indígenas usam. E aí... Uma coisa também que eles já anotei, como é uma queixa, é a partir do momento que eles passaram a acionar direitos, ao mesmo tempo que esses direitos são garantidos pela Constituição brasileira, eles passaram a ser assistidos pelo Estado brasileiro e eles passaram a ter dinheiro físico, o que eles não tinham até então. Eles usavam muito o sistema de trocas. Então, o excesso das frutas, o excesso da produção agrícola, eles iam nas feiras, né? E nessas feiras eles vendiam, né, esporadicamente, e o dinheiro que recebia muitas vezes era com uma finalidade específica, que era festa de padroeiro, entendeu? Quando eles iam para as festas de padroeiro no povo do chá, na antiga Rodelas, ou em Carnalveira, ou em Floresta. Então, eram pontuais o que eles faziam com o dinheiro. Mas, a partir do momento que eles vão ser reconhecidos, isso é um grande avanço, e é uma contradição, eles passam a receber dinheiro, né, do governo, como ajuda, né, de auxílios, direito à aposentadoria rural. Com essa coisa dessa introdução, vão, as professoras indígenas vão trabalhar como professora nos seus territórios, toda a equipe da escola vai trabalhar, da equipe da saúde, vão receber salários. Então, nós vamos ter uma alteração nas práticas alimentares, nas práticas cotidianas, que é a compra de comida. Então, essa compra de comida vai introduzir determinados alimentos que eles não consumiam. Eles me citaram como exemplo o macarrão, eles citaram o pão, massa de uma forma geral fabricada, né? Massa fina, óleo de cozinha de soja, porque tudo eles fazem, todo o óleo que eles usavam era da banha de porco. E toda a massa que eles usavam era feita a partir da carnalbeira da Penha. Ou da carnaúba, o que a gente vai chamar de licuri. Né? Partes desse licuri, eles usavam, faziam o que chama de broa, ou uma não parecendo broa, né, que é uma massa, e juntar, e a mandioca que eles fabricavam a farinha. Então, eles às vezes misturavam e faziam uma espécie de pães, de bolo. Então, eles tinham uma alimentação, né, que hoje a gente vai dizer orgânica, saudável, que todo mundo está aí buscando. E atualmente eles estão se queixando, né, que eles, com a introdução desses alimentos do supermercado, como eles chamam, eles passaram a ter doenças que eles não tinham antes. Alguns, né, porque tem outros que ainda mantêm essa tradição. Por exemplo, o Nenê Pancará, que eu já citei aqui da aldeia Enjeitado, ele tem 58 anos, e ele faz questão de contar que a família toda é do remédio. Os pais dele, os avós, os bisavós, todos eles sempre trataram e rezas e vi entender as doenças dos indígenas. Então, ele tem 58 anos, ele nunca tomou nenhum remédio produzido em laboratório farmacêutico, e ele nunca foi no médico, nunca fez um exame em laboratório de análise clínica. E ele nunca teve nenhuma doença. E é esse cara que sobe a serra com 58 quilos, com 60 quilos nas costas. E ele é super saudável mesmo.
Imagina,
inclusive,
seja.
O rosto dele, você atribui uns 40 anos de idade. E olha lá. Então, são isso que eu queria trazer para vocês aqui, né, que como exemplo, para não ficar também muito longo, e é assim, falar um pouco da questão das ações e políticas afirmativas.
Perguntar agora, nosso tempo infelizmente está acabando, eu ia questionar a ti exatamente quais são os projetos que você está envolvida, quais são as ações que o IFE, outras instituições que você tem contato, estão desenvolvendo quanto à permanência da cultura desses povos. A senhora poderia nos falar?
Então, que a gente... Isso, então, assim, uma coisa que aí eu vou falar enquanto instituição... Nós, do Instituto Federal do Sertão Pernambucano, realizamos um curso de especialização. Começamos em 2015, mas esse curso é fruto de um projeto construído com e para povos indígenas e povos quilombolas. Então, foram, durante 2012 e 2013, foram realizadas 7 oficinas para construção do projeto de curso do PPC, inclusive com edital, com todo o funcionamento, com 25 lideranças indígenas de Pernambuco e 25 lideranças quilombolas. Essas lideranças, nós temos em Pernambuco, na época, a gente tinha um núcleo de educação escolar quilombola, que a gente não tinha uma CONAC-PE, hoje em dia a gente tem uma CONAC em Pernambuco, uma sucursal da CONAC Nacional, e foi quem indicou essas 25 lideranças em quilombolas, e a COPIP, que é a Comissão de Professores Indígenas de Pernambuco, que é um coletivo que existe desde a década de 90, e foi quem indicou essas 25 lideranças de professores e professoras para compor esse curso, porque os professores e professoras não são só lideranças da educação, muitos deles são liderança da tradição, que eles chamam, das práticas culturais e religiosas. Então, esse curso, nós já estamos na terceira turma, já formamos 2 turmas com oferta de 50 vagas, onde a gente teve pouquíssima evasão, tivemos uma turma com 44 formandos e outra turma com 46. E agora estamos com a terceira turma com 60 vagas. E, atualmente, já realizei vários outros projetos de pesquisa com essas temáticas, com a ideia de formações continuadas de professores, mas atualmente eu coordeno um programa do MEC aqui no Sertão chamado Saberes Indígenas na Escola. Esse programa tem a finalidade de formação continuada de professores e professoras indígenas. E na época que eu entrei nesse programa, eu entrei na rede da UNEB. A UNEB é uma grande parceira. Eu sou também membro do OPARÁ da UNEB. A UNEB é um centro de etnicidade que a central é em Paulo Afonso, na UNEB de Paulo Afonso, mas tem um opará na UNEB aqui de Juazeiro, eu faço parte, né? Da UNEB, da opará de Paulo Afonso de Juazeiro. E aí, na época, em 2017, nós entramos nesse programa de ação Saberes Indígenas na escola, na rede da UNEB, mas esse último governo, né, que desidratou muito, acabou com as políticas públicas para os povos indígenas, muito para as comunidades tradicionais, ele desidratou o programa, inclusive proibiu as estaduais de participarem. Então, há duas edições, inclusive a do ano passado e essa edição, a UNEB participa junto com a gente que virou a rede para acolher a UNEB. Então, essa edição de 2023, nós estamos atendendo quase 500 indígenas, né, a equipe toda formada, em torno de quase 500 indígenas entre Pernambuco e Bahia. É quase a metade de cada um. Pernambuco, a gente está atendendo em torno de 242, eu acho, indígenas aqui. Esse é um programa super interessante, porque é um programa que é de formação continuada, mas ele tem o objetivo, a produção de recursos didáticos específicos. Então, a gente vai fomentar nos indígenas, nos professores e professoras indígenas, a autoria do trabalho deles. E a realização desse trabalho em produtos de recursos didáticos, desde livro didático a recursos audiovisuais, a gente está com jogos, aí depende do que o povo escolhe, cada povo. Então, aqui, né, atualmente, em 2023, nós estamos atendendo seis povos: Pancararu, Trucá, Aticum, Pancará, Entre Serras, Pancararu e Pipipã. Os indígenas da Bahia, são 13 povos indígenas diferentes que habitam a região norte e oeste da Bahia, que a gente está atendendo também, em parceria com a UNED, com Floriza, que é a coordenadora do Centro de Etnicidade do Pará, e há um acordo de cooperação técnica entre o Insertão e a UNED. E tem mais outros, mas que são em cada campus. Por exemplo, o Campo Floresta, tem colegas lá que estão realizando projetos de extensão, projetos de pesquisa, nessas temáticas. Em Salgueiro também, tem colegas fazendo projetos com quilombolas, com indígenas, com comunidades tradicionais. Então, a gente está, assim, nossa instituição tem cada vez ampliado bem esse trabalho com comunidades e povos tradicionais. Então, é mais ou menos isso. O tempo urge e eu quero agradecer e ficar à disposição. Quem tiver interesse, pode disponibilizar meu e-mail, viu, que eu estou aqui à disposição.
Agradecemos, foi ótimo conversar contigo. Adorei a maneira com a qual a gente conversou, como se fosse uma aula, principalmente quando você falou dos brejos de altitude, porque despertaram meu interesse e eu já fiquei, nossa, essa parte é bem interessante para mim. Como eu te disse, infelizmente o tempo é curto, a gente vai ter que encerrar por aqui. Agradecemos muito a conversa.
Mas se tu quiser alguma, pode entrar em contato, é porque eu também estou atrasada com a minha aula, viu?
Pronto, boa aula para ti. Tchau, tenha um bom dia.
Tchau, beijo.